Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, que, como sabem, consiste na reaudição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Srs. Deputados, vamos dar início então à segunda parte da nossa reunião, como sabem, consiste na audição novamente do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que está. Apreciação e votação das atas 121 e 122 relativas às reuniões 8 e 13. Contra? Abstenções? Aprovado. Eu tenho. É o ponto 3. Apreciação e votação do requerimento do CDS, do PSD e do CDS para audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre o ponto da situação da reestruturação do setor empresarial do Estado no domínio dos transportes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Apreciação do requerimento do PSD e CDS para audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, referindo-me ao dito cujo de memória, o que é sempre uma vantagem fantástica, mas no essencial era parecer-nos a nós, grupos parlamentares da maioria, que aliás dando com um pouco correspondência àquilo que tem sido já algumas solicitações muito específicas relativas a empresas em concreto de processos que têm a ver com o setor empresarial dos transportes, estando já, ou pelo menos anunciado ou é público, algumas intervenções do Governo nesta matéria, havendo também da nossa parte interesse em questionar o Governo sobre algumas questões mais localizadas, pareceu-nos adequado chamar cá o Sr. Secretário de Estado para prestar esclarecimentos, não só relativamente ao setor, o que é que se tem feito nessa área, como também suscitar algumas questões mais concretas de algumas notícias e, sobretudo, de algumas atuações de operadores que a nós também nos suscitam algumas preocupações. E, portanto, a fundamentação do requerimento é nessa linha e aí parece-nos a nós que é uma iniciativa oportuna. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, Carlos e caros colegas, de um modo muito sucinto, para dizer que nós consideramos o requerimento pertinente, o tema adequado e, portanto, votaremos a favor da proposta apresentada.
Mais inscrições ou podemos passar à votação? Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, só para saudar, mais vale tarde do que nunca, é caso para dizer até que enfim, portanto, isto podia-se ter tratado mais cedo se os requerimentos da oposição tivessem sido aprovados, mas antes assim do que nada e, portanto, cá estaremos para fazer o debate que até agora não foi possível fazer, mas que será com certeza.
Senhora Deputada Ana Drago, que vai com certeza fazer uma declaração de voto contra.
Não, Sr. Presidente, também para saudar o requerimento, embora deva dizer que se PSD e CDS querem o Sr. Secretário de Estado aqui, más novas, provavelmente trará o Sr. Secretário de Estado em matéria de concessões e privatizações. Muito obrigada.
Aqui fica o suspense. Sr. Deputado Helder Amaral não está inscrito. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, podemos passar à votação?
Sr. Presidente, só para saudar a oposição, o fato de saudar o nosso requerimento.
Muito, aqui fica também essa saudação muito especial. Quem vota contra o requerimento do partido do CDS e do PSD, abstenções, votos a favor, aprovado, unanimidade, também com os votos do PEF. Tem? Pode?
Sr. Presidente, eu, dado outros trabalhos, já pedi à compreensão dos senhores deputados a ver se o ponto 4 não podia passar para agora, exatamente.
Está passado.
Ai, agradecimento.
Eu tenho tanta confiança no grupo que está passado. Senhora deputada, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu não quero referir mais nada para além daquilo que está no relatório. Eu procurei, portanto, que ele fosse meramente descritivo. E sustentei-me também na nota técnica, portanto, em algumas notas que são referidas na nota técnica. Para além disso, pus uma questão que eu julgo que não é usual colocar-se na opinião do relator, de qualquer forma, a propósito de uma questão referida expressamente pela Sra. Ministra do Ambiente, que também não é usual os governantes dizerem, designadamente no plenário da Assembleia da República, eu entendi neste relatório fazer uma breve referência, mas como é uma parte que não é votada, também não estou muito preocupada com a matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não temos nada a pôr ao parecer. A única coisa que poderíamos aqui recomendar é que, efetivamente, o número 3 do artigo 136 diz que a não aprovação do parecer não prejudica o curso do processo. Para nós, parece-nos que pode ser disparo de a lei não é agendada na discussão, na generalidade, por ausência do parecer aprovado. Mas, tirando essa recomendação, para nós está aprovado. Não temos nada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Nós acompanhamos o relatório, mas até gostaríamos de acrescentar que das audições em falha, há uma que nos parece obrigatória, que é o Conselho Nacional de Consumo. E, portanto, levantaremos em plenário a ausência de um parecer e da reunião do Conselho Nacional de Consumo. Estamos perante algo em que os consumidores têm aqui um papel e é obrigatório, por lei, a audição do Conselho Nacional de Consumo. Não conheço se foi ouvido, mas se fosse ouvido, devia ser referenciado. Um segundo aspecto, que acho que devia ficar no relatório, é que não há correspondência entre as contraordenações e os respectivos artigos. E, portanto, não sei o que é que nós podemos apreciar, porque se virem o artigo e que isto devia fazer parte do relatório, até para uma alerta para o plenário, se virem o ponto... E, portanto, devia ter sido feita aqui uma nota a dizer que há aqui uma deficiência que o Governo terá que suprir para não sermos surpreendidos em pleno plenário com uma alteração do Governo ou um diploma em que, neste momento, parece-nos haver falhas de correspondência entre as contraordenações e os artigos que pretende coimar.
Era para confirmar exatamente que é exato esta referência que o Sr. Deputado está a referir. Eu creio que é uma matéria que nós teremos condições, dentro daquilo que é a amplitude da alteração de uma autorização legislativa, em sede de redação final, o que há, de facto, há aqui uns erros de correspondência em relação aos artigos e depois a respectiva parte das coimas. Isso é exatamente assim. Pelo menos foi, confesso, numa leitura rápida, eu também tentei esse erro e pareceu-me evidente. Mas era só essa nota.
Só uma nota, deputada Luísa. No caso de ser obrigatório esse Conselho Nacional do Consumo, não é? Podemos fazê-lo, se calhar, numa especialidade desta. Eu não tenho certeza de ser obrigatório, mas caso seja, pode haver especialidade e pode ser suprida essa questão da especialidade. Deputado Bruno, e depois eu estou a deixar a deputada Luísa para o fim para fechar. Não é por indelicadeza.
De facto, a vantagem desta apreciação em comissão, na generalidade, através do parecer, permite-nos ir com melhores condições para o debate em plenário e é por isso que é útil esta abordagem que aqui é feita. A questão que eu queria colocar, na sequência do alerta do deputado Fernando Serrasqueiro e do deputado Paulo Batista Santos, é se, estando o problema identificado ao nível do articulado do anteprojeto de decreto-lei.
Claro.
Não é? Se assim sendo, estamos perante, digamos, que é da praxe, e é assim que deve ser, o Parlamento ter conhecimento de como é o texto que o Governo se propõe a aprovar em decreto-lei. É assim que deve ser.
Tem que vir junto.
A questão é, em termos de especialidade e de processo de votação na Assembleia, nós vamos votar e trabalhar, não em relação ao parecer, mas em relação ao processo legislativo, o artigo 1º, 2º e 3º da PPL. E não votamos mais nada. E, portanto, desde que a matéria seja tratada corretamente, digamos assim, em termos técnicos, já não vamos para a questão política, mas se os lapsos aqui identificados não estão em sede de articulado da PPL, primeiro, não, não. Segundo e terceiro, então não há propriamente mais do que um alerta, que é nosso dever, digamos assim, assinalar junto do Governo, para que o Governo, quando sair o decreto-lei, não tenha estas discrepâncias que estão aqui observadas, sem prejuízo de haver depois a apreciação parlamentar do conteúdo político desse decreto-lei, que é outra questão que eu desconfio, sem antecipar muito, que é natural que apareça mais para a frente. Isso.
Sr. Deputado Paulo Batista.
É exatamente isso que o Sr. Deputado Bruno Dias está a referir, sendo certo que o número 2 do artigo da proposta de lei faz a referência no número 2 em relação às coimas. Okay? E, portanto, aquilo que eu peço aos colegas, portanto, aquilo que eu devo dizer, uma leitura rápida, não estou aqui, nem tenho documento à minha frente, mas na preparação da reunião evidenciou-me também estas gralhas. Que eu atribuí a um lapso de redação de quem fez o projeto de diploma em anexo. Havendo necessidade, em sede de especialidade, ou na redação final, fazemos a retificação. Também me parecia um disparate, vamos ser práticos. Ou então o próprio Governo mandar, como manda em outros processos legislativos, uma retificação, um esclarecimento sobre as correspondências dos artigos. Agora, uma coisa é certa, o Parlamento, quando fizer a discussão em especialidade e fazer a votação final global, tem que estar exatamente consciente do que é que está a votar. Ponto. Eu sei que sim.
É. Bom, pronto. Estão todos de acordo? Senhora deputada Elisa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Eu só gostava de saber se esta discussão que aqui foi feita se repercute em alguma alteração ao relatório que os senhores deputados considerassem relevante para que pudéssemos acrescentar.
Penso que não. Ela ficará em ata.
Ok.
Para... para não haver dúvidas sobre quais foram as posições sobre esta matéria. Parece-se da solução. Se podemos passar à votação da matéria que vamos votar, é uma matéria pacífica do relatório.
Podemos, sim, claro. É.
Muito obrigado. Depois, então, quem vota contra, quem se abstém, a favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então ao ponto 3. Apreciação e votação do requerimento do Partido Social Democrata para a audição de um conjunto de entidades sobre o desenvolvimento do Plano Estratégico para o Porto de Lisboa em reunião conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. O Partido Socialista entregou, ainda ontem, um requerimento sobre a mesma matéria. Não foi por uma questão de logística a tempo de o agendar. Já foi distribuído pelos seus deputados. Eu penso que era de todo, se houver consenso, mas era, propunha que fosse também discutido conjuntamente, porque é sobre a mesma matéria, não tem sentido. Estamos a investigar. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando encurtar razões, não vemos qualquer tipo de obstáculo que se possam alargar o conjunto de audições. Sendo que, como é do conhecimento, o nosso requerimento visa também alargar um pouco o âmbito das mesmas, porque entendemos nós que neste processo é realmente fundamental ouvir outras entidades, mas chamar também neste esforço outras comissões. E daí termos apresentado no âmbito da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, este mesmo requerimento que visa também ainda alargar à Comissão de Agricultura e Mar, porque entendemos nós aqui um conjunto de valências, um conjunto de informações e um conjunto de justificações que devem ajudar a explicar o porquê da avaliação que o Governo entendeu fazer sobre este projeto de reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo, bem como a envolvente de todo o território na sua requalificação, ao contrário do requerimento do Partido Socialista que nós iremos viabilizar no que diz respeito à audição deste conjunto de entidades, sendo que, corrijam-me se estiver errado, mas parece-me que só acrescenta ao bastonário da Ordem dos Engenheiros, a Direção-Geral da Política do Mar, a REFER e as Estradas de Portugal. porque aparece aqui o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que é exatamente o Presidente da Junta Metropolitana, e portanto, neste caso, estamos a falar exatamente da mesma pessoa, apesar de poder ter a responsabilidade em duas entidades, mas por economia de esforço penso que valerá a pena simplificar aqui esta realidade. Agora, naturalmente não subscrevemos os considerandos e algumas das certezas absolutas que o Partido Socialista aqui apresenta. Temos também muitas dúvidas em relação a um conjunto de matérias que queremos ver esclarecidos e por isso tomamos a iniciativa de fazer este requerimento, porque entendemos que deve realmente consubstanciar este processo de audições, que passe por ouvir os autarcas em primeiro lugar e as suas preocupações, os técnicos em segundo e quem está neste setor do ponto de vista daquilo que é o seu entendimento sobre as opções estratégicas, para ouvirmos em último lugar os responsáveis governamentais, para percebermos então, de forma global, o que é que levou a esta tomada de decisão, para todos ficarmos esclarecidos em relação às dúvidas, certezas ou reflexões que todos queiramos fazer sobre este processo. Sendo que a nossa proposta também, e para finalizar, é alargar o âmbito, sendo que o papel de liderança deve ser desta comissão, mas alargar este esforço a mais duas, no sentido de abrir este leque de reflexão que tem a ver com a requalificação de território e não apenas com a atividade portuária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga-me só para... Bom, penso que querem fazer uma votação separada, tanto quanto percebi da introdução, deste e do Partido Socialista, ou pode, atendendo aos considerandos, serem...
Bom, naturalmente nós não acompanhamos os considerandos, mas se calhar o Partido Socialista também não acompanha os nossos. Portanto, aqui a questão, penso que o relevante é a parte deliberativa da audição.
É. Então, é...
Portanto, que fique
assim
claro... Entenderem.
Fazia-se uma votação conjunta.
À parte deliberativa?
Pronto, se entenderem. Mas teremos ainda aqui uns breves segundos para maturar isto. O que eu ia perguntar ao Sr. Deputado, e também aos seus deputados, era, adivinhando, porque eu também tenho uma bolinha de cristal que estes requerimentos passarão, como fazer a logística desta, todas estas audições que não exigem, mas recomendam também a presença de mais duas comissões. Seria, talvez, muito interessante criarmos uma comissão multidisciplinar para fazer isto, porque senão a articulação com as outras comissões, de horários, de dias, torna-se impraticável. E depois isto não é execuível. Por isso, talvez a criação de um pequeno grupo misto, onde estaria sempre o presidente de uma das comissões, de forma a gerir a reunião. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que o espírito que está subjacente à apresentação do nosso requerimento já foi expresso quando apresentámos o requerimento para a vinda do Sr. Ministro da Economia, portanto, abstemos aqui de apresentar essas razões. Mas não quero deixar de louvar o grupo parlamentar do PSD e por ter apresentado este requerimento para a audição destas entidades. As diferenças das entidades não é só uma ou outra coisa. De facto, nós pomos aqui um ênfase importante na Autoridade do Ambiente, que é a Agência Portuguesa do Ambiente não está no requerimento do PSD, assim como não achamos que seja uma coisa, não é por ser a mesma pessoa que deixamos de identificar a Junta Metropolitana de Lisboa e diferencial do Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que naturalmente, enquanto Presidente da Câmara, tem que se pronunciar sobre aquilo que, da mesma forma como se tem que pronunciar o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara da Almada, que são pode ser a mesma pessoa, mas as perspectivas com certeza com que responde são completamente diferentes. Assim como julgamos que é extremamente importante ouvir o Porto Sines que não, também não está contemplado na vossa proposta. Senhor Presidente, a razão pela qual não propusemos logo de imediato uma audição conjunta foi exatamente essa a que o Senhor Presidente acabou de referir. É evidentemente que entendemos que isto são matérias que são pluridisciplinares. Aliás, se não fossem pluridisciplinares, também não se justificaria estar a pedir a audição destas entidades todas. Mas entendemos que a liderança destas audições deve estar no aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas e, por isso, até entendíamos que deveria ser mais a convite do que propriamente... Devia ser mais a convite do que propriamente estarmos aqui a fazer audições conjuntas que só dificultam, de facto, a logística destas audições. Achamos que há aqui audições que têm que ser obrigatoriamente em plenário de comissão. As audições aos senhores presidentes de Câmara, ao presidente da Junta Metropolitana, à senhora ministra, assim como a que já estava agendada para com o senhor ministro da Economia, não faz sentido que não sejam assim. Outras aqui haverá em que podem ser, de facto, haver aqui alguma flexibilidade na sua marcação, uma vez que entendemos que deve ser muito difícil termos todas as audições com os senhores, com os três presidentes e com todas as pessoas das comissões. De qualquer forma, estamos sempre disponíveis para vir, como sempre, a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana. Muito obrigada.
Parece uma promoção radiofónica. Está de Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós queríamos concordar com a parte deliberativa de ambos os requerimentos. Naturalmente que há matérias, do ponto de vista dos considerandos, e nomeadamente do requerimento do PSD, que nós não acompanhamos, mas estamos de acordo com estas audições e estamos de acordo com a proposta do Sr. Presidente e da metodologia adiantada relativamente à concretização de um calendário de trabalhos que seja adequado à participação de todos, mas com a interpretação que a deputada Ana Paula Vitorino também acaba de dar, que me parece que é mais... segura do ponto de vista da condução dos trabalhos com a liderança ou coordenação por parte desta Comissão Parlamentar, parece-me que é uma boa solução.
Bem, a termínio, deputado Serra Esqueiro.
Eu, para terminar, Sr. Presidente, gostava de fazer uma proposta ou uma sugestão ao PSD. Aqui não é uma questão de objeção política de nenhuma maneira, mas sim de uma questão metodológica. Porque até interpretando e concordando com o sentido de um dos itens que tem a ver com o requerimento do PSD, que tem a ver com, salvo erro, a REFER e as Estradas de Portugal, só um momento, não, REFER e Estradas de Portugal, PSD, sim senhor, está o LNEC, está a LPR, Quercos, Giota, ora bem, eu sugeria... E penso que isto não é nada controverso, que mantendo esta presença da REFER e Estradas de Portugal, se acrescentasse a CP Carga. Se acrescentasse a CP Carga e até pode haver uma presença conjunta. Há certamente várias audições ou vários grupos de entidades que certamente serão possíveis de ouvir em conjunto. E... No momento em que seja ouvida a REFER e que seja ouvida a EP, também faz sentido ouvir a CP Carga, porque enquanto operador com experiência neste domínio e pelo trabalho que tem, faz tanto sentido ouvir a EP como a CP Carga, é apenas uma proposta de metodologia, mas mantendo o acordo com o essencial da parte deliberativa e da metodologia proposta. Muito obrigado.
mas pode ser daqui a, posso começar a 30 segundos? Assim sendo, podemos passar à votação? E posso, Sr. Deputado João Paulo Viegas?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me debruçando propriamente sobre o teor de um e do outro requerimento, mas era uma sugestão, não sei se seria possível ou não, mas articular entre as três comissões, porque este requerimento, entretanto, já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Mar, na reunião realizada há pouco.
Já está em segunda mão aqui.
Exatamente. Eventualmente, articular entre as três comissões...
Eu, por acaso, tenho criando, que apostar a levar mais uma de mão, já. Mas...
Criando um grupo de trabalho específico para esta matéria, em que... Não, porque na prática é disto, eu não sei se aperceberam o número de audições e audiências que estão aqui, estamos a falar entre 20 a 30 audiências que estão aqui nestes requerimentos.
Ao fazermos, não vale a pena pormos aqui um...
Essas depois seriam...
Não vale a pena pormos aqui um rótulo, porque... Será sempre um rótulo que pode até ser entendido como um menorizar daquilo que é a importância do tema. É certo que ao fazermos um conjunto multidisciplinar de deputados e dando a garantia da presidência sempre dessas audições, no fundo será uma forma de trabalho aproximada da comissão e aproximada do grupo de trabalho, mas que pode manter o selo da comissão. Então, assim sendo, quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado. Ponto 4 está. Votamos... Repararam que votamos os dois requerimentos ao mesmo tempo. Mais a sugestão do PCP, que foi aceita pelos dois, pelo Partido Socialista, pelo CDS-PP e pelo Partido Social Democrata.
A sugestão de ouvirmos a Associação de Municípios da Região de Setúbal, embora o Presidente seja o mesmo.
Bom, vamos parar as audições onde é razoável, senão... Ponto 5, eu passo direto ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é muito rápido. O relatório, portanto, a presente lei tem como objetivo fazer uma segunda alteração ao Decreto-Lei 123/2009, que no fundo vem... conformar a legislação nacional da europeia que já foi transposta no que diz respeito ao reconhecimento das qualificações profissionais e da circulação de pessoas e do regime de quadro de contraordenações na área das atividades relacionadas com a instalação de infraestruturas de alojamento de redes de comunicações eletrónicas que sejam utilizadas e, portanto, na instalação das infraestruturas de comunicações eletrónicas e, portanto, vem adequar à legislação que está associada à transposição de diretivas comunitárias. Portanto, sob o relatório e sob a proposta de lei, parece-me que é uma transposição que vem adequar um regime de... Como é que se chama? Regime de um sistema de regulação de acesso às profissões, àquilo que são, os, no fundo, os profissionais que podem e as qualificações profissionais necessárias para, para esta atividade. Portanto, nós não temos qualquer tipo de comentário a fazer em relação a essa matéria. Parece-nos que é uma transposição, sobre esse sentido, simples, relativamente à qual se produz este relatório. Peço desculpa.
Deputado Duarte Cordeiro, podemos passar à votação. Quer usar a palavra? Senhor deputado. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Ponto 6. Senhores deputados, é do interesse universal desta comissão o adiamento destes três, da discussão destes três, da discussão e votação destes três diplomas, o 230 do BE, o 325 do PC e o 259 do PSD. Eu do PC estou aqui a ter um ato de astrologia, a intenção de adiamento, mas acertei. Por isso, querem 15 dias ou 30 dias? Eu talvez pedisse 30 dias e tentávamos ser tudo em 15. Nuno Matias.
Senhor Presidente, nós até éramos um bocadinho mais escorreitos do ponto de vista do calendário. Não precisaríamos, se calhar, dos 30 dias, mas os 15 dias...
É isso, é simples
ou não? Sim, pelo simples ou não.
De novo, Ana?
Não, mas a Anacom, não sei se é preciso uma audição, basta que nos possam remeter a informação sobre a segmentação deste tipo de números.
Para não...
Pronto, sim, mas tudo bem.
É, para não corrermos risco de estar com...
Sim, mas parece-nos evidente, uma vez que tivemos só hoje de manhã as audições sobre esta matéria, para dar algum tempo
era isto, não é?
A maturar o que foi transmitido.
Muito bem. Ponto 7, nova apreciação. Foi agora distribuída esta alteração, não foi? Sr. Deputado Paulo Batista Santos, ponto 7.
Sr. Presidente, eu pedi até a colaboração dos colegas.
Sr. Deputado.
Só para estar a... Peço desculpa, mas só tive tempo físico de distribuir há pouco. Mas aqui a parte relevante é, digamos, a anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dar uma explicação breve, que devia ter feito, digamos, até antecipadamente, e peço desculpa pelo facto. Na construção do projeto de resolução conjunto, o que foi feito foi incluir, digamos, textualmente o número 1 do projeto de resolução número 608 do Partido Socialista, que estamos de acordo, e depois acrescentar os demais que constavam do projeto de resolução do Partido Social Democrata, o 592, retirando-lhe, digamos, no essencial, com exceção do ponto 3, até para haver aqui consonância com o ponto 1 que adotámos e concordamos, retirámos, digamos, a excessiva referência que estava sinalizada à questão do Cávado e do AVE. Exceção feita do ponto 3, onde essa referência é feita, para se manter, digamos, o espírito daquilo que foi a iniciativa inicial do Partido Social Democrata. Nos demais, retirámos essa referência para haver consonância com o ponto 1, que adotámos, conforme referi, textualmente do projeto de resolução do Partido Socialista, e era essa a nossa proposta para haver um texto conjunto a ser votado, mas, conforme disse, ele carece de anuência do Partido Socialista.
Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui a elucidar o Sr. Deputado Bruno Dias, que baixaram ambos sem votação, de facto.
A minha convicção tinha baixado sem votação, não é?
Em relação à proposta de texto de agregação que nós já tínhamos conversado, nós revemos-nos na proposta apresentada. Queríamos só fazer aqui, se o deputado Paulo Batista Santos concordar, uma ligeira precisão, que é para conjugar o espírito inicial da proposta apresentada da comunidade intermunicipal do Cávado e do AVE e com algumas regiões que nós também identificávamos no nosso projeto, focando no ponto nacional. E, portanto, exatamente nesse ponto 3, onde se escreve, designadamente nos concelhos abrangidos pelas comunidades intermunicipais do Cávado e do Ave, e propunhamos acrescentar, e nas regiões de Lisboa, Porto e Algarve. E tudo o resto, damos por bom toda a proposta apresentada. O texto de substituição, sim. Penso que sim.
Está bem. Está bem. Deputado Bruno Dias.
Mas, Sr. Presidente, se ajudar os colegas, há só aqui uma questão, de forma. De facto, estamos aqui no limite do prazo. Das duas, uma, ou pedimos uma prorrogação do prazo, mas eu parece-me, honestamente, que é um texto tão consensual, com estas... sugestões de aditamento que naturalmente aceitamos. Tão consensual, eventualmente dando a liberdade ao Sr. Deputado Bruno Dias, se for o caso disso, mais tarde dar a sua indicação de voto definitiva nesta questão concreta, porque o que está em causa é aceitarem. Não, é aceitarem o texto de substituição. Pois vota-se na sexta-feira.
Não, mas então, não, então tem razão. A única coisa que votamos aqui não é a substância da matéria, mas sim a aceitação do texto.
Do texto de substituição.
Ah, era isso que me estava a baralhar. Tá, pá.
Que há uma boa prática parlamentar, em princípio, haver anuência, havendo acordo dos dois partidos proponentes, haver anuência dos outros partidos.
Quer dizer, eu ainda há bocado também não participei, porque não quero, para mim está claríssimo, não fazia mais alteração nenhuma iniciativa, mas não quero cortar o tempo e a capacidade e a vontade dos partidos a todo o tempo pensarem em matérias que já deviam ter pensado antes. Neste caso, o que é que eu hei de dizer quando os dois proponentes estão de acordo e querem ter um texto? E, portanto, mais não farei do que estar à espera que se consensualizem e eu cá estou para dizer sim. Façam-no rapidamente, por favor.
Muito bem. Então, podemos votar a aceitação do texto de substituição que depois será votado na sua substância em plenário. Também acho que sim, é a fixação do texto. Eu acho que é isso. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só queria sublinhar e agradecer naturalmente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta correspondência. Eu acho que não foi possível fazê-lo num túnel do Marão. A nossa Presidente da Assembleia, com razão, tem insistido muito na Conferência de Líderes de que, havendo projeto de solução com o mesmo objeto, que é um bocadinho estranho estarem a ser publicadas pela Assembleia da República várias resoluções com o mesmo sentido. Sempre que seja possível haver este consenso, que eu queria felicitar e agradecer o Partido Socialista, dá mais força não só ao objetivo que se pretende, penso eu, como também torna mais eficaz e mais, digamos, pelo menos mais corretos os trabalhos da Assembleia da República. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está aceito. Texto de substituição. Ponto 8. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão. Só uma apreciação do texto do projeto de resolução 621, que recomenda ao Governo que apoie a recuperação do mercado de bolhão através de financiamento comunitário. Não, mas é só a fixação do texto. Não tem votação. Se houver... É, não é, doutor Luís? Pronto. Este não tem nenhuma nota. Muito bem. Ponto 9. Apreciação e votação do parecer referente ao pacote ferroviário, que já estava este pacote aqui na reunião anterior. Deputado Rui Paulo Figueiredo, tem a palavra.
Senhor Presidente, caros e caros colegas, o pacote é grande e o relatório é extenso, embora eu tivesse procurado equilibrar entre o conteúdo da extensão das várias iniciativas, mas ao mesmo tempo também procurando ter uma versão sintética para não estar a alongar excessivamente. Nós, e portanto procurando não estar aqui a alongar a reunião e a reproduzir aquilo que já consta do parecer. Tem uma parte de alguns considerandos em relação aos vários dados daquilo que está em presença e depois faz um pouco a síntese das quatro áreas de intervenção devidamente identificadas e das 6 iniciativas legislativas. Há pontos fundamentais em termos de filosofia daquilo que nos é proposto, nomeadamente pela Comissão Europeia, quer em perspectivas de melhoria da qualificação, de abertura de mercados, de mais concorrência, também alguma profissão de fé, no sentido de que estas propostas e esta abertura de mercados poderá permitir contribuir para o crescimento económico no seio da União Europeia, para o desenvolvimento do setor. Apresentam alguns dados em que, em vários países com mercados semi-abertos ou de maior abertura, os resultados são positivos. É algo que nós também estamos já a debater e vamos aprofundar esse debate na linha até do requerimento que aprovamos ainda hoje aqui no setor dos transportes. Há matérias com as quais eu pessoalmente concordo, outras que tenho uma outra dúvida em relação a essa profissão de fé que está aqui apresentada, mas de todo modo o que importa neste relatório, e penso que isso está feito, é a identificação sumária das 4 linhas de intervenção, das 6 iniciativas legislativas, que os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade estão, penso eu, que preenchidos, e portanto que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para a sua apreciação, e penso que é um setor que nós devemos acompanhar em toda a sua plenitude e que devemos articular com os debates que vamos ter nos próximos meses pela frente, também aqui no nosso país, no decurso do que são as propostas que estão em cima da mesa por parte do Governo, mas também em linha com estas propostas que a nível europeu estão a ser aqui colocadas para debate e para a necessária articulação e aprofundamento. Acho que não vamos poder desligar aquilo que são as propostas que estão em cima da mesa por parte do Governo do caminho que a União Europeia está a fazer. Concordemos mais ou menos, ou discordemos, como é o caso de alguns partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Vejo que há uma grande concordância com tudo o que foi expresso por todos os grupos parlamentares, que ficaram até sem palavras para exprimir essa concordância. Podemos passar de imediato à votação. Votos contra, abstenções, aprovado. Ponto 10, vamos adiá-lo. É a apreciação e votação do parecer referente ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013. Vamos adiá-lo, não é, Sr. Deputado Paulo Bastos Santos?
Sr. Presidente, só para dar nota que, só recebi o contributo e que agradeço do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, mas pedia aos demais coordenadores, para soltar mais um, só observado o tema, dado parece-me uma matéria, digamos, relevante, se pudessem chegar, e de facto nós fechávamos isto na semana que vem.
Muito obrigado. Deputado Nuno Matias. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, parece-me que o relatório está explícito. Procurei fazer uma síntese o mais detalhada possível desta diretiva, que tem uma relevância extrema no que diz respeito à defesa do mercado interno, nomeadamente na capacidade que se procura assegurar de garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. Dar apenas nota de que na avaliação do princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade não temos qualquer tipo de obstáculo e realmente cumpre os dois princípios. Pelo que consideramos esta iniciativa por concluída, remetendo para a Comissão de Assuntos Europeus. Ficando à disposição, caso algum dos colegas necessite mais alguma informação, para debater de forma mais exaustiva o relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Peço desculpa, mas estava a tratar já de outro diploma, tendo adiantado a hora. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Sr. Presidente, é só para felicitar o Sr. Relator pela informação que nos presta aqui e pela síntese que fez e pelo trabalho que está aqui subjacente. E dizer da importância que nós consideramos desta matéria e, nesse sentido, só pedir o mérito dos autos.
O oferecimento? O oferecimento? do mérito dos autos. Já não fazia isso desde que fiz os estágios. Eu pedia sempre o oferecimento do mérito dos autos. Então, quem é que oferece os votos a favor? Toda a gente. Tá. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa é também importante, faz parte do pacote da segurança dos produtos de fiscalização dos mercados. É uma matéria que contempla uma ação plurianual para fiscalização. Ela tem a ver com a harmonização, a simplificação e defesa do consumidor, ou seja, quanto mais harmonizado, mais simples, maior se defende o consumidor. E, portanto, no fundo, é o reforço das medidas de proteção do mercado único europeu, da proteção da qualidade, da proteção da necessidade de adaptar às novas realidades e, portanto, não choca nem com o princípio da subsidiariedade nem da profissionalidade e, portanto, a proposta que faço é que este parecer seja aprovado, seja enviado à Comissão dos Assuntos Europeus e portanto, nem sequer implica posteriores acompanhamentos, uma vez que isto é meramente consensual e regular, esta ação, e, portanto, está apresentado o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado Santos Rasqueiro.
De nossa parte, nenhuma objeção. Felicitações pelo relatório e acompanharemos, portanto, as propostas que aqui nos são submetidas.
Muito obrigado. Votos contra. Abstenções. Aprovado. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, precisávamos de um relator.
Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Fernando Serrasqueiro, para a Lei 132, que aprova a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Confissões de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Eu não sei até que ponto, senhores deputados coordenadores, esta matéria é também da zona das finanças.
Qual dia? Está a falar de
132. Tenho algumas. Independentemente do Banco de Portugal. São independentemente de estar excluído do Banco de Portugal. Uma leitura assim muito minimalista. São entidades que não dependem da tutela, tirando uma ou outra, não é? Da economia, mas são entidades independentes. Bom, como entenderem, sendo que eu suscitou-se-me algumas dúvidas de competências.
O que estamos a regular são entidades autónomas, de facto, isso, mas da atividade económica. Não estando a atividade financeira aqui envolvida, suponho que a informação que eu tenho é que o Banco de Portugal está excluído desta regulamentação, é matéria eminentemente de economia, não é matéria, digamos.
Tudo bem. Ponto 14. É relator, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, ponto 14, precisa de um relator do Partido Social Democrata. Encerramento de estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços nos feriados de 1 de janeiro, 25 de abril, 1 de maio, 25 de dezembro. Está agendado para dia 4, precisamos de aprovar este relatório até dia 3, na reunião de dia 3, mais precisamente. Precisamos de um relator. Estava expectante e, que fosse essa a solução. E, não, feriados, madeira. A relação final da resolução relativa ao projeto de resolução 453, 557 e 559. Estou a falar dos transportes de bicicletas no Intercidades. Já foi distribuída para ser fixada. Qualquer nota, qualquer sublinhado, qualquer reparo. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Então, a nossa parte, tudo ok, Sr. Presidente.
Estar sobre duas rodas.
Mete em bilhete.
É. Sr. Deputado Hélder Amaral. É. Pronto, isso. com a pedalada de todos os grupos parlamentares, está fixada este projeto de resolução. Mais algum assunto, os senhores deputados queiram trazer à colação? Podemos fechar a reunião em cima da hora do início da reunião do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Ainda está. Este estava aqui aflito. Até tirei.
Sr. Presidente, era só para recordar os colegas, certamente estamos todos sintonizados, mas no Sambar não me falha, dia 25, amanhã, será? Amanhã? À tarde, às 14h30, exatamente. As audições do grupo de trabalho relativamente à área da distribuição, e não é? Vai fazer uma audição conjunta sobre o livro verde que nós aqui. Das entidades. Exatamente. E aquilo que eu alerto é que seria um bocadinho. Vem um conjunto de atirados de fora. Se os senhores deputados todos pudessem estar, senão seria um bocadinho desconfortável para os colegas que estão nesse grupo de trabalho, não é? Dia 25, às
30. Aos serviços para relembrarem através de SMS, como não é hábito nestes casos, mas atendendo à particularidade deste caso, que fizessem esse lembrete.
As entidades.
Muito obrigado, senhores deputados. Está terminada a nossa reunião de hoje. Está fechado? Rui Paulo, Helder, está fechado?